Segunda reunião ordinária, 13 de fevereiro de 2023.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. Amém.
Santo também o reino, poder e a glória para sempre. Amém.
Amém.
Peço ao vereador secretário que faça chamado dos senhores vereadores.
Vereadora Olívia Teodoro dos Santos. Vereador Júnior Priscílio de Oliveira.
Presente.
Vereador Jonathan Priscílio Mesquita.
Presente.
Vereador Célio Reis dos Santos. Presente. Vereador Antônio Nazaré de Oliveira.
Presente.
Vereador Edilson Firmino de Souza. Luiz Rogério Vilas Boas. Elton Henrique de Lima.
Presente.
E por fim, o vereador Emerson Nonato Silva.
Presente.
Senhor presidente, comunico ao senhor que todos estão presentes.
Obrigado, Sérgio. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos desta reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Relação aos comunicados, o ofício número 20/2023, do gabinete do prefeito. Senhor presidente, firmo do presidente para comunicar a esta casa legislativa que a audiência pública relativa ao terceiro e último quadrimestre de 2022 será realizada no dia 16 de fevereiro de 2023, às 13 horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Jaci. Contamos com a presença dos novos vereadores dessa casa. Sendo só por um momento, escrevendo atenciosamente, Fabiana da Silva Monetti, prefeito municipal. E o ofício número 10/2023, da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito. Senhor presidente, sirvo do presidente para esclarecer esta casa sobre as questões postas no ofício 105/STMTT/2022, que solicitou a rescisão de contrato do servidor Vladimir Medeiros do Carmo. O servidor teve seu contrato rescindido por não ter condições de trabalho, conforme esclarecido no citado ofício. Gostaria de esclarecer que os vereadores Kelly, Antônio e Nico, em momento algum, solicitaram a rescisão de contrato do servidor Vladimir. Citados vereadores solicitaram verbalmente a possibilidade de remanejamento do mesmo, o que não foi possível pela total falta de condições de trabalho. Sendo só para o momento, escrevemos atenciosamente Fábio Rodrigues da Silva, secretário municipal de Transporte e Trânsito. Em relação aos projetos em pauta, conceito, senhores vereadores, o projeto de lei número 5/2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Jaci destinar recursos a entidades privadas, de acordo com o artigo 26 da Lei Complementar 101 de 2000 e de outras providências, projeto que será feita a leitura e envia às comissões permanentes. Então, senhor presidente, o projeto em pauta e os comunicados.
Obrigado, Renier. Boa noite, população de Jaci, que nos assiste pelas redes sociais, que vão nos ouvir pela rádio. Senhores vereadores, boa noite. Servidores, Dr. Ederson, meu amigo Davi, boa noite. Hoje foi um dia muito puxado para todos os vereadores, né, que tivemos muitas demandas hoje, muitos problemas, devido também àquele problema que aconteceu por causa da chuva, e graças a Deus está sendo resolvido da melhor forma, né, que eu estive hoje lá no gabinete do prefeito, na hora que chegou os engenheiros lá, Nelson estava junto, também lá na reunião, e ficou decidido que vão tomar uma decisão aí mais rápido possível, porque senão vamos ter acidentes, vamos ter vítimas, e isso que a gente tem que correr, que a gente tem que evitar, porque toda a vida é muito preciosa para a gente, né? Então, realmente nós temos que zelar. A Defesa Civil também está trabalhando arduamente lá naquele local, lá na Serra, né? E os engenheiros também estão trabalhando para que essa condição não prossiga, né? Não permaneça. E que tenhamos as melhorias, né, Rogério? Para a nossa população. É, de acordo com algumas reclamações que tivemos essa semana, o vereador Corguim teve essa reclamação, eu tive a mesma reclamação, não sei se os demais vereadores, mas com certeza a maioria aí teve, que é sobre o transporte das crianças especiais. Mais uma vez, né, eu quero, como presidente, deixar bem claro para a população que estamos todos os 9 vereadores empenhados em ajudar a população como um todo. Fomos saber, né, o que estava acontecendo com o transporte, né, das crianças especiais, e realmente houve um probleminha que, infelizmente, nós, pela demanda que o nosso município tem, nós não temos veículo para tudo. Então, necessitou-se da van, né, vereador Emerson, para ir buscar os insumos, que também é de suma importância para o NH. Então, o secretário de Saúde solicitou a van para que fosse buscar os insumos da UNH. Com isso, ficou de prontidão o ônibus da CISLAV, que é um ônibus maior, onde alguns pontos ele realmente tinha dificuldade de fazer as suas manobras. Então, demorou também, um dos motivos foi esse. Outro foi que o motorista que estava no ano passado, ele estava acostumado a fazer a linha, então não atrasava. Esse ano teve que mudar o motorista, por causa do processo seletivo, justamente, bem lembrado, vereador Elton. Então, mudou o motorista, e o Fábio, secretário de transporte, pediu encarecidamente para que as mães façam um levantamento de como vai ser desta semana, a partir do momento que nós fomos lá conversar com ele, né, até sexta-feira, para ver como vai ser o andamento, e depois do carnaval. Então, mães das crianças especiais, vocês não estão sozinhas. Estamos aqui para trabalhar junto com vocês. Fomos retirados do grupo das mães especiais, não sei o motivo, mas independente de qualquer coisa, nós estamos aqui para trabalhar do mesmo jeito. Independente se nós estamos no grupo ou não, tudo chega até nós, e convido a população que continue nos enviando mensagens, fazendo ligações, porque realmente a gente pode saber de muita coisa, mas não vai saber de tudo, porque quem sabe de tudo é só Deus, que é onisciente, né? E onipresente, que pode estar em todos os lugares. Nós não, nós somos limitados, como todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. Então, diante disso, eu quero agradecer, né, quem entrou em contato com a gente para fazer as devidas reclamações, que já foram atendidas por nós, vereadores. Fomos na secretaria responsável e está aí a resposta. Vai voltar ao normal, isso porque é um período de adaptação com o novo motorista. Então, o Fábio pediu para que seja feita uma avaliação desta semana e até depois do carnaval, e que entre em contato comigo ou com os outros vereadores, ou até mesmo com o Fábio, para falar o que está acontecendo, se melhorou ou não. Porque aí a gente vai tomar a decisão para ver aonde está a deficiência, para a gente tentar sanar essa deficiência. Bom, fomos, né, essa semana que passou, vereador Nico, vereador Célio, vereador Emerson e eu. Nós tivemos um curso em Brasília, onde aprendemos muito, né, sobre a função do legislativo junto ao Executivo as atribuições que cabem ao Legislativo e que cabem ao Executivo. E foi muito bom, foi muito proveitoso. Né? A gente voltou com uma cabeça totalmente diferente, né, Emerson? Célio, Nico. Então, a gente voltou com uma cabeça mais aberta, sabendo como que a gente pode ajudar mais a população. E acredito que o nosso trabalho está sendo muito bem desempenhado, tanto por essa casa, quanto os moradores. Acredito também que agora o Executivo está acertando mais do que antes, tenho plena convicção disso. Sei que tem algumas falhas, tanto do nosso lado quanto do Executivo, porque perfeito só Deus, né? Mas conto com a opinião de todos para que a gente possa melhorar o nosso trabalho, tanto do Legislativo quanto do Executivo. Então, diante dessas palavras, eu quero agradecer, né, os empresários, né, porque alguns empresários se juntaram em torno da rodovia da BR-265, que realmente está uma vergonha. Levamos ao conhecimento, né, do gabinete do senador Cleitinho e até mesmo de um deputado que nos atendeu, que foi o Emidinho Madeira, né, Emerson? Nós fomos lá, levamos essa demanda para eles, para ver que a nossa região carece de um cuidado especial, principalmente quando diz respeito a 265. E por intermédio do vereador Jonathan, né, claro, que a gente conseguiu ir até o gabinete do senador Cleitinho, levar essa demanda para ele. Então, quero agradecer que teve, né, parceiros também de Jaci, né, empresários de Jaci que fizeram parte do conjunto de empresários para minimizar, né, para minimizar o problema gigantesco que é a BR-265. Então, quero deixar aqui meu boa noite, meu agradecimento a todos. E se tiver mais alguma coisa para eu falar, eu vou falar junto com os nobres vereadores. Então, passo a palavra franca aos senhores vereadores por 10 minutos, podendo ser prorrogado por 2. Obrigado.
Emerson Corguin. Boa noite, presidente, companheira vereadora Olívia, os nossos companheiros, servidores, doutor Ederson, população que nos assiste nas redes sociais, também através, nos escuta, nos ouve, através das ondas da rádio, né? Tavi está ali também. Bem, o Juninho já comentou bastante sobre a nossa ida em Brasília e eu queria ressaltar as informações que nós recebemos, principalmente na nova lei de licitação. É interessante que nós depois pudéssemos estar aprofundando. A lei, ela foi mudada em 2021, mas estava ainda tendo aquele período de adaptação. E agora, no ano de 2023, ela vai deslanchar e tem muitas novidades na lei de licitação. Alguns funcionários da prefeitura e também contratados já estiveram fazendo esse curso. Seria muito interessante depois, para que nós pudéssemos, fora daqui, entrar em contato com eles para aprender muita coisa que vai estar modificando brutalmente a relação de compra do município. Na semana passada, a secretária Valéria, o prefeito e também o chefe de gabinete Delcinho, eles estiveram nas escolas municipais, nas unidades, fazendo a entrega do kit de material escolar. Por intermédio, eu solicitei a Valéria para que pudesse me encaminhar e assim mostrar a toda a população e também aos vereadores, né, sobre a educação, o material que foi solicitado, que foi entregue para cada criança. É um material bem trabalhado, né, pelas professoras também. É, existe material com 5, 6 e 7 cadernos. Isso vai variar a idade. Lápis de cor. Tudo muito bem feito. O caderno, inclusive, ele tem o hino nacional, também da nossa cidade, e está na parte central, na capa está estampado a figura aqui, né, de Jaci. Então, eu queria aqui parabenizar a Valéria pelo trabalho que vem sendo feito na educação, também o prefeito, e agora falta entregar para eles o material, uma mochila, né? Falta uma mochila e o uniforme, que já estão em vias de estar terminando. E junto com o uniforme, também vai estar vindo o tênis, não é? Então, esse é o material que a administração vem buscando todos os anos entregar para a comunidade. Sobre a conversa com o Fábio hoje, né, já no final da tarde, o Fábio, como sempre, muito educado, ele, como nós recebemos algumas informações, então antes de acusarmos, nós fomos conversar com o Fábio para ver do que se tratava, como estava. Então foi muito bem explicado sobre o motorista que está agora, o processo seletivo, então sempre os mais velhos, eles têm direito a escolher, né, Elton? Tem direito a fazer as escolhas. E ele explicou também que tinha encaminhado para as mães, mostrou para a gente que haveria algum problema, né? E que agora, nessa semana e a próxima do carnaval, para que todas as mães pudessem estar notando, se houver alguma divergência, por favor, procurar o Fábio, ou como já disse o presidente Juninho, qualquer um aqui dos 9 vereadores. Todos aqui estão em busca de uma melhora para a cidade de Jaci. Boa noite.
Vereadora Olívia.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, assessor jurídico, servidores da casa. Boa noite, Davi. Boa noite, Nelson. É um prazer ter vocês aqui de novo. Que vocês venham mais vezes, tá bom? Obrigada. Boa noite também para todas as pessoas que estão assistindo nas redes sociais. Espero que vai nos ouvir na quarta-feira. Nelson, o senhor sabe se quarta-feira vai estar ok para ouvir lá na rádio? Porque tem moradores que estão me cobrando isso, que não está passando lá na rádio. Uhum. Sim. Na quarta passada não passou, não. Não. Não passou, porque eu fui fazer uma visita domiciliar.
Vereador, aqui sabendo que vai começar a transmitir semana que vem agora.
Depois do carnaval? Não, essa quarta não vai passar, não vai ser transmitida.
Vou fazer o possível para começar já a quarta.
Ah, sim. É porque eu fui fazer uma visita domiciliar e uma moradora me cobrou. Tá certo. Espero que seja resolvido o problema, porque tem pessoas que não têm, né, o Facebook ou têm acesso às vias, né, da internet, mas vão ouvir pela rádio. Tem, né, tem muita gente que acontece. Eu queria também, né, ser solidária aqui com as famílias de ontem, né, na chuva, o que aconteceu lá no bairro da Serra com as famílias. Eu não conversei com todos, mas conversei com uma moradora através do WhatsApp. E é uma coisa, assim, infelizmente, uma coisa que não desejamos, né, para ninguém. Não queremos que aconteça com ninguém, mas foi uma infelicidade acontecer devido às chuvas e que os problemas sejam resolvidos. Antes do presidente, né, chegar lá na prefeitura para conversar com o prefeito, eu estava lá, fui fazer outras demandas, né, a respeito de nós, funcionários públicos, os meus amigos funcionários aqui, e os demais funcionários, e eu falei com ele e ele tinha falado que o pessoal da Defesa Civil estava indo lá na casa, estava indo lá naquelas casas. O Juninho já deu, né, uma informação para nós aqui, que os problemas de lá vão ser resolvidos. Espero, né, que sejam resolvidos, porque é muito difícil você estar dentro da sua casa e acontecer o que aconteceu. Não é, ninguém espera, né, gente, que acontece. Mas aconteceu. Então, assim, eu acredito que todos, né, aqui dentro dessa casa são solidários às famílias e nós estamos aqui para poder cobrar e buscar junto do Executivo uma solução para o problema da nossa população. Como também tem outras demandas, né, que acredito que hoje nós recebemos, né, mensagens, telefonemas de pacientes, né, que procuram a Secretaria de Saúde. Acredito aqui que todos, né, todos os vereadores aqui falaram com o Rodolfo, falaram com o secretário a respeito e esperamos, né, e oferecemos, né, a nossa ajuda para junto do secretário, que possamos ir a Belo Horizonte, que possamos procurar, porque sabemos que Jaci é uma cidade pequena aqui da região e Belo Horizonte, por ser, né, a capital, as coisas não são tão fáceis, né? E acredito que se a gente for lá buscar um meio, falar frente a frente, seria muito mais fácil. Ou pelo menos a gente entender a resolver o problema desse paciente, que é igual, né, falou, foi, né, uma pessoa que passou pelo Covid, uma pessoa que, né, Deus, né, aconteceu um milagre na vida dele e hoje ele está precisando, né, de um recurso para que ele possa continuar vivendo e vivendo bem, com qualidade de vida. Então, nós não deixamos, né, nós não estamos aqui parados e toda demanda que tiver que alguém nos procurar para poder resolver junto com a Secretaria de Saúde ou qualquer outra secretaria, estamos abertos para poder estar lá junto com o secretário ou outro secretário. Todos aqui falaram com o Rodolfo respondeu todo mundo, ótimo, né? Temos que agradecer isso, essa parceria também entre nós e o Executivo e os secretários. Sim, Elton.
É, vereador Olívio, é bem lembrado, né? Nós também temos que entender que nós também estamos em parceria junto com o Rodolfo. Às vezes ele tem, mesmo ele, as demandas vêm até nós, mas mesmo ele tendo a dificuldade dele, nós estamos procurando solução para o próprio secretário.
Sim.
Né? Não é que a gente pega as demandas e entrega, Rodolfo, está precisando disso, se vira aí. Não é isso, não. Pelo contrário, a gente procura
um meio de ajudar.
Procura uma forma de ajudar através dos nossos contatos com os nossos deputados, com o conhecimento que a gente tem, né, com os especialistas na área. Nós estamos procurando ajudar a população dessa forma, junto com a Secretaria de Saúde.
Sim, e as demais secretarias, né, Elton?
Sim.
Quando alguém vem nos procurar para poder falar de alguma demanda de alguma secretaria, voltamos nós todos, né, e vamos lá, sim, falar com o secretário, a gente vê a dificuldade, o que está acontecendo, que a gente pode ser esclarecido. As pessoas falam, procuram, as pessoas mandam mensagem, ligam, falam para a gente, né, aí, por exemplo, semana passada, né, as pessoas reclamando dos lotes sujos dentro do município, eu dou toda a razão para as pessoas que reclamam, tem que ser limpo os lotes, sim. As pessoas têm que ter consciência, ser notificado o que está acontecendo. Tem que depois, notificou, se a pessoa não resolveu o problema, tem que ser multado, sim. Educação não é só do Poder Legislativo e do Executivo, é da população também. Então, as pessoas que têm seus lotes, que estão aí, tudo sujo, até as portas de casa, eu vou voltar a falar, é igual do lixo. A gente fala do lixo, não jogue lixo na porta dos outros. A sujeira da sua casa, das portas da sua casa, você que tem que limpar, não é a prefeitura. A prefeitura tem que limpar, sim, as vias públicas, retirar os entulhos, retirar os lixos. E assim, não é que estamos a favor da prefeitura contra a população. Temos que ser claros e objetivos com as coisas. Cada um é responsável pelo seu lote. E tem lotes aqui dentro de Jaci que está um horror. Aí você não limpa o seu lote, o vizinho do lado está com o lote limpinho. Ele vai querer que o outro lote fique sujo do lado? Não tem condições. Não tem condições. E as pessoas, toda vez que alguém vier reclamar de lote, eu vou falar na prefeitura como eu fiz semana passada. Falei com o secretário, falei com o fiscal de obras, para que os problemas sejam resolvidos. Tentamos, né, gente? Nós tentamos, porque nem tudo nós conseguimos. Seria muito fácil mesmo, a gente entrar aqui, ficar os 4 anos, todos os problemas que a população necessita a gente resolver, mas não depende só de nós. Estamos hoje vivendo isso, estamos hoje sabendo como acontece. O Nico tem aqui falado, cobrado das estradas rurais, igual eu estive falando com eles hoje, se tivesse já feito um trabalho, limpado as estradas rurais, feito o que é certo, não estaria no nível que está hoje. com a dificuldade que está hoje. Porque hoje nós estamos aqui, transitamos numa cidade onde tem asfalto. E as pessoas que estão na zona rural? E as pessoas que precisam trabalhar na zona rural, como faz? Vocês imaginam uma pessoa sair de casa para poder trabalhar, sair da zona rural para vir trabalhar, a dificuldade que é? Então, a gente tem que colocar no lugar das pessoas. Do mesmo jeito, o que eu não quero de ruim para mim, eu não quero para os outros. Então, eu acho que tem que trabalhar e fazer o serviço com coerência. E trabalhar, não está trabalhando para nós, vereadores, está trabalhando para a população. Estamos aqui para fazer o nosso trabalho de fiscalizar e cobrar. E quem recebe é a população. Se está sendo bom, vai ser ótimo para a população. É igual saúde, educação, né? O planejamento, tudo depende do executivo. Se o executivo não mandar, não fazer, executar, nós estamos aqui de mãos atadas, sem poder resolver o problema. Mas espero que, né, eu queria também agradecer aqui o Fábio do Transporte, porque eu tive umas reclamações, né, da lotação dos transportes, né, escolares. Ele foi muito feliz, né, no que ele fez, eles resolveram dos ônibus, né, dar duas viagens para poder estar transportando as crianças com mais segurança. E, então, isso já é um ponto muito grande. Ótimo para nós, né? E também, igual o Juninho falou do transporte, né, das crianças especiais, eu estava na Secretaria do Transporte, onde o Fábio estava conversando com o motorista, porque foi a troca. A troca entre, né, os motoristas, que fez com que acontecesse de ficar os pacientes, né, trocarem lá. Mas ele já resolveu, que bom que, né, que se resolva. O Juninho falou também do grupo lá das mães, né, que nos tiraram do grupo, removeram nós também, mas assim, isso é o de menos, gente. Estamos aqui para trabalhar em favor da nossa população, estamos aqui para trabalhar junto. Eu volto a falar, eu espero mais mulheres aqui na política de Jaci, fazendo diferença. Infelizmente, então somos nós, né? Não, a nós não vamos agradar a todos, mas pelo menos estamos tentando fazer um trabalho de qualidade. E qualquer pessoa que precisar de qualquer coisa, estamos abertos aqui para ouvir todo mundo também e levar a demanda para o nosso prefeito. E uma boa noite a todos, fiquem com Deus.
Vereador Olívia,
pois não?
Vou pegar um gancho no que Vossa Excelência falou aí de limpar lote e tal. Queria pedir, né, a prefeitura, encarecidamente, para limpar ali perto do viaduto da saída de Jaci, porque como chama?
Está estreito.
O Lapier? O Lapier já está tomando conta ali da entrada do viaduto. Obrigado.
Vereador Jonathan.
Boa noite a todos. Boa noite, vereadores, senhor presidente, vice-presidente, secretário, boa noite o nosso jurídico, Davi, nosso vereador Mirim, boa noite ao chefe de gabinete, Nelson, Leandro, chefe também lá da... Mandar também uma boa noite aí pros nossos internautas aí, né?
Senhor, licença, minutinho?
Sim.
Queria dar boa noite pra minha mãe, tá? A primeira pessoa que começou a assistir a gente, tá acompanhando nós em todos os reuniões.
Uhum. Boa noite, a tia Alice. Carlos Alberto também mandou um oi pra mim. Carlos Alberto.
O Pereira?
O Pereira não, Carlos Alberto nosso aqui, do nosso município. Todos a boa noite. Pegando um gancho aí, né, da vereadora Olívia, dos lotes sujos. Na reunião passada a gente falou isso aqui, né? Eu comentei aqui. E graças a Deus já tem pessoal na rua aí fazendo a capina, né? Então a gente também tem que agradecer, porque estava com muito mato, né? E vem fazendo essa capina e espero que eles notifiquem os lotes, né, que estão sujos aí, para poder os donos dos lotes fazer a capina lá e...
Vereador Jonathan, eu também acho que deve, porque tem uma lei que fala que tem que notificar os donos dos lotes sujos, né? Porém, muita gente deixa por conta do poder público. E aí o poder público não tem como atender todos os lotes. Porque mesmo os lotes da prefeitura também não estão bem cuidados, né?
Exatamente.
Então, a gente não pode desvestir um santo para vestir outro. Então, a gente tem que ter um jogo de cintura aí. Quem puder, faz a limpeza dos lotes. Quem realmente não puder, vai até a prefeitura, né? Para pedir, para marcar, alguma coisa assim. Obrigado.
Fernando. E aí, notificando, né, presidente? O pessoal aí, eles vão, compram os lotes aqui. Ou às vezes mora lá em Lavras, lá em Bom Sucesso, compra aqui para investir o dinheiro, mas deixa sujo, né? E aí não dá. Tem lote aí que o mato tá passando o muro, né? A gente sabe disso, a gente acompanha isso aí, né? Então, que a prefeitura notifique, primeiro tome providência nos dela, depois notifique essas pessoas que deixam os lotes aí.
Sim. Vereador, uma das justificativas das pessoas que não limpa o seu lote é justamente essa aí. Se a prefeitura notifica eles falam assim, ó, primeiro a prefeitura limpa o dela para depois notificar nós. Depois que ela limpa o dela, ela pode falar de nós. Muitas das vezes eu já escutei isso.
Mas infelizmente não pode pensar assim, né, Sérgio?
Pois não, mas
é por isso mesmo que eu tô falando, né? Que a prefeitura já se organiza os dela para poder notificar.
A vereadora ali foi muito feliz em falar, limpa a frente da sua casa, limpa o seu e esquerda do outro. Também tá certinho ali.
Obrigada.
Eu queria aqui também falar dessa enchente que teve, né, no dia de ontem. Eu estive lá hoje na serra, andei, conversei com o prefeito lá, ele estava lavando um pouco lá o asfalto lá, né, onde... sujou demais ali perto do supermercado Borges. Recebi também várias mensagens, né, do acontecido lá também na casa do Tom, mais embaixo da casa da Meire também teve um alagamento lá também, encheu a casa dele de água, de barro, né, na casa do Valmir, na casa da Geis, que todo mundo viu, né. Isso aí foi os vídeos que eles viram, foi ele da Geise e da Meire. Mas tem mais vídeo, que alagou lá embaixo, lá na casa do Antônio e do Valmir. Então é muita água que desceu. Vão ter que tomar uma providência sim, o prefeito. A água chegou até no fenil. O Fabiano me mostrou. E conversei com o prefeito, já está tomando todas as providências, igual o vereador Júnior falou aqui. E a gente espera que não tenha, né, uma segunda vez, que isso possa concretizar. E ele falou que tem que fazer uma boca de lobo lá e manilhar o restante lá para a água descer. Então a gente espera que essas providências sejam tomadas, né? Porque isso aí é igual o vereador, o presidente falou, são vidas.
Esse sim. Serviço aí não tem que ser do serviço da Copasa, não? Também não?
A água pluvial, acho que não.
Hoje na prefeitura, eles estavam conversando muito sobre isso, né? A preocupação da casa que está caindo e tal, como realocar o pessoal, porque antes que caia a casa, porque caiu, matou, não adiantou fazer mais nada. E aí, o setor de engenharia... O Fabiano estava conversando com eles e eles vão colocar as manilhas, né, onde já tinha que ter colocado.
Demorou.
Antes disso tudo, eles vão fazer a manilha e vão fazer, aí eu não sei o termo técnico, que é aquela parede de contenção para jogar dentro da manilha. Né, e vai fazer uma caixa para a terra ficar ali e a água só escoar. Aí depois, quando tiver o acúmulo de terra, vai lá com a máquina para limpar. Eu acredito que vai ter duas caixas assim e que vai amenizar muito que é problema ali.
Porque eles falam que foi a represa lá que estourou, mas...
Não,
porque um dia eu estava passando lá também, aí uma chuva forte, eu fui escondendo aquele ponto de onde também, e a chuva estava muito feia lá na...
O Sadi foi lá, né, que faz parte da Defesa Civil. Ele falou que a represa não tem perigo de estourar. Isso aí foi palavras do Sadi hoje na sala do prefeito.
Ela transbordou, né?
Ela transbordou, é. Ela não tem perigo de estourar, porque senão não tinha sobrado nada.
Então, eu entendo, não sou muito dessa época, mas eu entendo que ele passava um córrego, né? E aí a água descia e ia para a represa.
Aonde vai a água ali agora?
E a gente vê ali que depois que asfaltou, ficou pior, né? Que a água desce com mais força ainda, né? Que aí a água desce ali, não tem bueiro para jogar dentro da manilha, então a água desce com toda a força. Ela vai vindo ali do lado da casa do Joel, vem da casa da Meire e vem mais da represa. Exatamente, então é muita água mesmo. Então, isso aí vai ter que resolver, a gente vai ficar em cima, né? Eu, a cada dia que passar, eu quero ter resposta sobre isso, né? E, se Deus quiser, a gente vai ter resposta aí, mais rápido possível, para poder resolver o problema da população. Senhor presidente, a gente está sabendo aí que no dia 1º vai ter a reinauguração do campo, né? De futebol, Anderson Martins. Vai ter lá alguns eventos, né? Eu estava me informando ali com o chefe de gabinete, vai ter uns jogos de meninos sub, acho que sub 12, 13, 15, se não me engano, me falou ali, né? Vai ter essa reinauguração lá, quero estar presente também, como todos os vereadores aí, né? Isso vai ser um grande fruto do nosso município, né? É o que a gente estava esperando há tanto tempo. Então, também só agradeço a Deus por isso. Agradecer ao senhor presidente também, que conversa com o prefeito. Conseguiu mandar aqui para essa casa o projeto da Escolinha Futebol Clube. Não veio do jeito que a gente queria, mas tá bom, né? Como diz o outro, antes um passarinho na gaiola que é dois soltos. Então, não teve do jeito que a gente queria, mas teve bom. Agradeço o senhor presidente ter articulado lá pra gente e mandar esse projeto, que é quando fala do dinheiro público voltado, né, pro povo, não é do prefeito o dinheiro, não é do secretário, o dinheiro é do povo, né? Então, ele está sendo voltado para o povo para poder dar mais qualidade. Então, quando a gente fala, está dando 5 mil, está dando 3 mil, mas não é do bolso do prefeito, é do bolso dos cofres públicos voltado para o povo, né? Então, eu agradeço aí, presidente, os senhores vereadores também, todos ajudaram, né? Sempre quando a gente falava aqui, sempre quando a gente falava que todos estavam de acordo, né, em poder ajudar essa entidade. Então, só tenho a agradecer também.
Diante disso, Jonathan, eu tenho a esclarecer que realmente eu fui no gabinete do prefeito hoje para, dentre outros assuntos, né, como a vereadora Olivia também estava lá, falar sobre a subvenção, né? Em conversa com o prefeito, ele disse que esse ano ele vai mandar X, né, de dinheiro, e o ano que vem é para a gente sentar, conversar e, de acordo com o que passar durante esse ano, para a gente, aí eles vão aumentar a subvenção. Isso daí foi acordado, viu? Entre nós e eles, lá do executivo. Então, a gente tendo um trabalho certinho, que eu sei que vai ter, prestação de contas, como eu sei que vai ter, né? Porque o William é inteligente, você vai estar junto. Então, o ano que vem vai passar a ajudar mais. aí nós vamos cobrar nessa direção e também nesse intuito.
Com certeza. Só agradeço. Por hoje é só. Boa noite a todos.
Vereador Edilson. Boa noite, presidente. Boa noite, meus amigos vereadores.
Boa noite.
Então, hoje eu preciso falar sobre aquela árvore perto de casa lá, entendeu? Pediu para tirar a licença, não tirou. Aí o Fabiano falou também que ia dar uma ajudinha para pagar, para cortar a árvore. Aí eu fui atrás do Devaldo. Às vezes algum de vocês sabe de alguns aí que corta lá, vai ter que pagar do bolso. E eu vou ajudar, vou dar uma força para ver o que vai fazer. Lá vai estar correndo muito risco. Isso aí é um risco grande que eu já estou correndo atrás para poder evitar. Porque se cair lá vai matar muita gente. As árvores estão em cima dos fios lá, dos postes. Se cair, vai fazer um estrago e a árvore lá está para qualquer hora.
Aquele dia que Vossa Excelência me ligou e falando desse problema, na mesma hora eu liguei, falei com... Mentira, liguei não. Eu estava descendo e encontrei com o Toninho na porta da prefeitura e falei para ele desse risco, se ele podia ir lá fazer a vistoria. Aí, na mesma semana, eu acho que não foi no dia seguinte, Barano, parece.
Isso.
Você pode me refrescar a memória. Ele já entregou a liberação. Só que agora tem que arrumar a mão de obra qualificada.
Então, agora eu estou precisando só da mão de obra, entendeu? E eu estou disposto a até ajudar a pagar, né? Se alguém souber de quem corta aí, porque vai ter que apelar para esse jeito, porque não tem outro recurso, porque lá está muito perigoso e tá para qualquer hora fazer muito, muito estrago lá, viu?
É verdade. Vereador Banana, lá perto de casa também teve um caso desse. Ali uma moradora nos procurou, estava com a árvore ali bem...
A Moreira?
Isso, em cima da casa dela. Nós procuramos aí o executivo, ela também procurou. E eles deu para ela um papel lá. E a questão é que eles acessam a motosserra, então orientou... Ele está procurando aí uma pessoa particular para estar fazendo o serviço. Aí, essa semana agora, ela falou para a gente lá que arrumou lá uma pessoa para cortar, já cortou, já resolveu o problema, mas teve que pagar do bolso.
Vereador, não tem um... Vamos ver aí com executivos, tem uma mão de obra, você pode contratar direto uma pessoa que possa fazer esse serviço. Porque não dá para a população, às vezes, ficar tirando do bolso para poder pagar. Às vezes não tem... Às vezes quer cortar a árvore antes que ela caia, antes que aconteça pior, igual você falou, às vezes você vai ter para ajudar, mas nem todo mundo vai ter na hora. Então, a demora, né, às vezes, a causa um problema maior.
Essa árvore aí que o vereador está falando é uma árvore muito grande. Se ela cair em cima daquela casa lá, não precisa ser ela não, um galho cair em cima da casa, derruba aquela casa inteira.
E a casa tá tudo trincada já, você pode chegar lá, todo mundo pode ver que as paredes da casa já tá caindo já.
Vereador Banana, tem uma possibilidade também da gente estar enviando um ofício pra CEMIG. Então, acho que a CEMIG não faz esse trabalho de poda, porque se tá afetando a rede elétrica, a CEMIG entra também.
Mas ele só poda onde está o fio.
Então, ameniza. Mas se a CEMIG fizer essa poda, facilita o trabalho de quem vai...
Vai cortar depois.
Também acho que pensar nisso aí.
Dá também.
Se deixa um leigo lá no assunto ainda, com os fios de alta tensão, ainda causa um problema maior.
Na verdade, tem que notificar primeiro a CEMIG para ela fazer a parte dela onde tem alta tensão.
É isso que eu estou...
Aí depois, sim, vem
ela limpa,
né?
Ela limpa a área.
Senhor presidente, então pode fazer um ofício daqui com os vereadores assinando.
Sim,
com
certeza.
O Nelson, você faz um ofício nesse sentido para nós depois?
Que aí limpando a parte da fiação, né, vereador Nico? Limpando a parte da fiação vai ficar livre. Aí o trabalho de quem vai executar a poda, cortar mesmo a árvore ali inteira,
vai ser até mais barato, né?
Menos perigoso.
Eu fui atrás do Devaldo lá, ele também falou que está trabalhando agora, fechado, e falou que só sábado e domingo. Eu estou guardando ele lá, porque ele falou que ia lá, Eu tô esperando para ver. Qualquer coisinha também. Eu, tipo assim, eu vou pagar no meu bolso, entendeu? Porque não, eu, o perigo lá é muito grande. O risco é muito...
Mas sabe que eu falei de ter uma contratação direta da prefeitura? Ele pode colocar até um servidor já da prefeitura mesmo, qualificar ele para fazer esse tipo de coisa.
Oi, Elton, você como o líder hoje, o seu, o Carguinho, a gente podia ver com o prefeito se há possibilidade dessa empresa que foi licitada e ela ganhou licitação para fazer a poda das árvores da zona rural, depois que terminar isso daí, no caso do Banana, que ele citou, e o do Nico, são mais urgentes.
É, urgente.
Então isso daí, nós temos que ver, igual o Banana falou, que vai ajudar a pagar. Então, essas daí são mais urgentes. Depois que fizeram terminar a demanda da zona rural, podia ver com a empresa se ela podia fazer a poda, né, de algumas árvores que estão em risco. Mas isso é a Secretaria de Meio Ambiente que tem que fazer um levantamento, né, de tudo que pode estar em risco. Eu fiz uma denúncia, não. Eu avisei na prefeitura que tinha uma árvore lá em frente ao Gigeli que estava caindo, que ela estava rachando no meio. A CEMIG veio e cortou a copa dela só e aliviou o peso. Mas ela continua lá e é perigoso. Ela pode acabar de rachar no meio.
Eu não vejo dificuldade nisso aí não, Juninho. Até porque se foi licitado a empresa para fazer essas podas, mas volto a bater na mesma tecla. Se não limpar perto das redes de alta tensão antes disso, para fazer esse tipo de trabalho...
É onde eu falei que tem que ter o levantamento, né?
É.
Para ir fazer a ordem de serviço.
Sim, sim.
E outra coisa também, aqueles moradores que esse lote lá que esse pessoal ganhou lá, está cobrando de nós para nós ver se sair essas casinhas populares aí, se não coloca, eles não estão cobrando assim, se aqueles que adiantou na casa, se coloca para ver se arrumam uma para eles, entendeu? Para eles não perder, para não ter um prejuízo maior, entendeu? Gozinhas, tem. Já quase está com a casa pronta lá, ao menos dá uma presa agora.
Mas ali vai funcionar o seguinte, Banana. O credenciamento. Como essas 40 casinhas primeiras vão ser de graça, né? E aí vai ter que ir pela assistência social, pela vulnerabilidade social. Aí depois vai ter mais alguns lotes, né? Que aí vai fazer um convênio com a Coab, para fazer as casinhas, aí a Coab ela vai vender. Mas é aquele preço irrisório por mês, de 70, 100 reais. Eu acho que até...
Mais agora dessa vez, ó.
Mas aí...
Ô presidente, licença um minuto. A da Coab, eles vão estipular o valor, por exemplo, a pessoa tem uma renda de mil e alguma coisa, 2.300. E eles vão fazer lá uma porcentagem e a pessoa vai ter pagando aquilo ali. Acho que vai dar até uns 500, pode dar de 400 a 500 reais.
É, o que eles explicaram, ó, porque não vai ter aquele
falado,
convênio. Não vai ter aquele convênio mais que tinha, né?
Isso.
Mas então, eu acho que então eles vão se encaixar mais na Coab do que na vulnerabilidade. Eu acredito nisso.
Ô, vereador Banana, eu tenho orientado essas pessoas que ganharam os lotes, né, na época, aí a gente sabe muito bem que não foi legalizado, a gente sabe muito bem disso, como que foi dado esses lotes, doado esses lotes, de forma irregular. Então, eles tiveram sim os prejuízos. Mas o que eu estou orientando eles? De qualquer forma, faça o cadastro das casas populares. Eles têm que fazer o cadastro. Que antes, não vou fazer o cadastro não, porque eu já fiz a base no lote. Não. Eu estou orientando que faça o cadastro. Se ela enquadrar dentro daquilo ali, ela vai ter a casinha dela, né? Com certeza vai estar beneficiando com as doações 40, mas com a facilidade de pagamento que é pela Coab, mais 40 casinhas. São 80 famílias aqui em Jaci. Ou se é, né?
É, mas eu falei pra ele, de qualquer maneira, eles fazer o cadastro mesmo, nem ser...
Porque, na verdade, quando foi cedido aqueles lotes, não... digamos que não foi de forma legal.
Não, não foi, não.
Né? Não foi mesmo, de forma legal. Então, é uma coisa informal. Então, não tem como eu chegar e apresentar. Ô, vereador Banana, eu tenho esse documento aqui que eu fui passado para trás. Então, não tem como.
Então,
realmente é isso que vai ter que fazer. É, todos vão ter que fazer a sua matrícula ali, né?
É.
Para assistência social fazer a avaliação.
Vereador, pelo que eu ouvi falar aí que recebeu algumas notificações, eu acho, né, meu pensamento é que eles pensam sim. É, nós que recebemos, fizemos alicerço, respaldamos a casa, nós estamos sendo lesados, né? Gastamos dinheiro, o município me ofereceu, eu peguei, gastei ele para fazer, e até agora nós não temos, né? E agora vai doar mais lotes ou casas, e a gente não está sendo beneficiado de maneira alguma. O que eu penso, que eles estão pensando.
Tem que deixar claro também que não, a prefeitura ela vai doar casinhas e depois vai entrar, fazer um contrato com a Coab para mais casinhas. A prefeitura ela não pode doar o lote. Deixar bem claro isso, a prefeitura não pode doar o lote. Somente as casas. Pronto.
Só isso, uma boa noite para vocês.
Rapidinho, viu, senhor Jonathan? Boa noite, senhor presidente, meus amigos vereadores, funcionários da casa, pessoal das redes sociais que nos acompanha aí, doutor Ederson. Assim que é, como é de conhecimento de todos os nove aqui, mais alguns aí, essa semana nós estivemos em Brasília, na onde o curso foi muito proveitoso, já foi mencionado pelo presidente aí, pelo Emerson Corguin, né? Uma das coisas que nós aprendemos lá, gente, eu não sei se é de conhecimento de vocês aí, o Corguin já falou lá, é as várias mudanças que vai ter na licitação. Uma das coisas lá é a compra direta. Hoje eu não lembro o valor, quanto que... É quanto? 10 mil, né? Me parece que vai aumentar para 57, parece, né? É alguma coisa assim, a compra direta. 17, então. Então, aí lá, o que é. Muita gente. Mas só que não vai ser bem assim, você vai lá e vai gastar. Vai ter as regras, né, Corguin, que foi falado lá. Vai ser. Parece. Burocracia. E aí acho que vai aumentar um pouco da burocracia, apesar que você olha assim. Outra coisa também, se o Corguin também estava ligado, me parece que vai ser obrigado a ser. Efetivo, né, Corguin? Servidor efetivo da licitação. Porque hoje em dia seria uma grande preocupação aí que entra um prefeito e traz uma equipe dele nova. Aí muitas vezes as pessoas não têm as mães como todas. Aí traz uma equipe. Até que entra, já tem nós, meu Deus, nós temos exemplo aí que vários problemas de compra daí, porque a equipe de licitação ainda está meio atrasada ainda. Isso vai ser muito bom para o município, né? Também nós aprendemos lá um projeto na qual nós quatro, talvez os quatro ouviram falar, uma empresa particular, empresa privada, adotar um bem público. Adotar uma praça ali, adotar um canteiro, uma praça de esporte, uma empresa grande, igual nós temos aqui no município, pode adotar a praça principal, pode adotar o campo, está tudo prontinho aí, adotar a orla, para cuidar. Então, não, mas depois de pronto, a pessoa vai fazer um... Tipo você botar a frente da sua casa ali, você entendeu?
Vereador, é igual o caso ali da frente de cervejaria, que é a pracinha, o Zé Marco, ele vai ficar durante 5 anos, né? Cuidando ali.
Isso mesmo. Gostaria de me... A palavra
é sério, mas essa adotar, né, um bem público... Para poder cuidar. É um projeto? Como é que
é um projeto
do executivo? ou do Legislativo?
É um projeto do Legislativo, que nós vamos fazer, né?
É uma indicação,
né? Todos juntos, em consonância aí, e vamos fazer um programa do bem público para o privado, que consiste em cada privado e cada empresa privada. Por exemplo, a senhora tem uma empresa grande, né? Então a senhora vai pegar um bem público maior, vai colocar a sua logomarca e vai zelar por aquilo ali.
Sim.
Eu tenho uma empresa menor, então eu vou pegar um canteiro ali da Vigilância das Boas, né? Pedro de Oliveira, não? Como chama ali? Cemitério?
Vigilância das Boas
ainda, né? Então eu tenho uma empresa menor. Então eu vou falar para o prefeito, eu tenho condições de cuidar desse canteiro. Aí eu vou plantar flores ali, eu vou cuidar da grama, vou regrar e vou colocar minha logomarca lá. Então, nós precisamos de sentar, ir atrás das empresas para ver se elas vão querer fazer a parceria. Se tem interesse, quais têm interesse, para a gente chegar aqui e fazer o projeto e mandar para o prefeito.
Sim, sim. É, e tudo certinho com o projeto, com dado de início, dado de término, podendo ser prorrogado.
Isso aí é bacana, hein?
Se der certo no nosso município, isso aí é um projeto que nós conseguimos conversar com lá no escritório do Cleitinho. Esse projeto deu super certo lá em Divinópolis. Se quiser até fazer uma visita lá na Câmara de Divinópolis, vai lá o seu livro, você vai gostar lá de uma cidade vizinha lá do lado.
Pedir pra Camargo adotar Copasa pra nós.
Nossa, mãe de Deus, seria um sonho, né? Gostaria também de deixar uma indicação aqui, ô Nelson, Geraldi, para a próxima reunião, para o prefeito também adotar o Wi-Fi em espaço público, na Praça da Bandeira, na praça de cima lá do... Oi? Pois não, mas nós estamos pedindo nós uma hora. Além, nós pede o chefe do gabinete agora, que disse que vai resolver para nós, né?
Fez o carro inteligente e o poste inteligente. O carro já estragou.
Eu vi esse, há uns 10 anos atrás, eu fui no Rio de Janeiro, na cidade de Paracambi, lá, tinha esse serviço lá na praça, põe um poste lá, então eu acho que não deve ser difícil para ele fazer isso, né? Então, é uma das possibilidades. A empresa está fazendo...
Vereador,
pois não?
Só uma coisa que eu tinha esquecido na minha fala.
Pois não.
Eu falei da Copasa, lembrei. Recebi umas mensagens, né, dessa denúncia que a gente vai protocolar lá em Lavras, no Ministério Público. E eu até falei com o pessoal que já estava tudo prontinho, mas na hora de passar pro pendrive as fotos, tinha ficado muito ruim. Aí eu refiz de novo, a gente refez, e vai mandar, se Deus quiser, amanhã. Tá?
Isso é bom, isso é
a
bom.
A denúncia lá da Copasa, com as fotos, com os prints, com tudo. Aí a gente fez um, como diz o outro, fez um dossiê legal aí pra mandar pra lá, e esperando o promotor chamar nós lá pra esclarecer melhor pra ele.
Isso é bom, viu, vereador? Gostaria também de prestar minha solidariedade nas famílias que ontem teve a casa inundada com água lá, né? Uma coisa muito séria, aquilo que você pensa que acontece só longe, você vê, não, isso aqui na nossa cidade não tem. Mas infelizmente teve, nós vimos lá ontem a situação. Muito triste. Inclusive tivemos um amigo lá que...
A gente espera, né, doutora, que não lembra só agora nada da chuva. Isso. Né? Espera chover de novo. Vai lá e rumo, tem que arrumar. Resolve a situação, que tive lá também, né? Vai ser. Tem que resolver.
Nós fomos atrás do... É igualzinho a manilha da hora lá, vai ficar depois. Olha lá como é que tá a hora, passa na hora 2 anos e 1 mês, tudo esburacado a orla. Já tem 2, né? Ela já entrou no segundo mês já, né? O prefeito falou que já tá, já enviou a equipe de lá, ele falou, olha, já tá tudo, tá fazendo tudo, mas que não pare, que vai lá e faz logo esse serviço lá, que outras virão, né? Pra dar besteira, bobeira não. Outra coisa, senhor presidente,
semana, quando eu estava no curso em Brasília, chegou uma notícia que era em verdade, até os meus ouvidos, de um secretário aí, citou o nome do vereador Antônio, numa decisão deles aí. Eu gostaria de ler um pedaço aqui, que agora há pouco ele enviou um ofício a essa casa, ao senhor presidente, se retratando. Eu vou ler partes. Gostaria de esclarecer que os vereadores Célio e Antônio, em momento algum, solicitaram a rescisão de contrato do servidor. Citados vereadores solicitaram verbalmente a possibilidade de remanejamento do mesmo. Remanejamento, que fica bem aí registrado em ata e em áudio, remanejamento. Tem aqui o ofício do secretário enviado a essa casa. O que não foi possível pela total falta de condições de trabalho. Aí tem umas coisas aqui que eu não vou ler, se a pessoa quiser vir aqui ver. Sendo para o momento, subscreva atenciosamente o secretário de Transporte, Fábio Rodrigo da Silva. Então, fica bem claro, isso aí não foi verdade, que ele foi colocado no papel lá. Ele mesmo retratou, tem aqui o papel que ele colocou lá, ele mesmo escreveu com a própria palavra dele lá, não tem assinatura, não tem nada. Mas ainda bem que ele retratou, viu que estava errado, voltou atrás. Agradeço ele, agradeço a equipe de trabalho dele lá. Visto isso, senhor presidente, são só essas minhas palavras, uma boa noite. Com Deus.
Rogério Tungas.
Senhor presidente, colegas vereadores, nosso servidor da casa, nosso advogado, doutor Ederson, as pessoas que nos assistem aí nas redes sociais, né? Facebook, na rádio também, que está funcionando, né? Agora, e todos que nos assistem aí. Quero iniciar. Está funcionando já, ué. Parece que eu vi alguém falando aqui, está saindo som. É por isso que eu estou falando aqui do meu microfone da mesa, porque o dali está ruim. Não passou. Então tá bom. Então vamos seguir aqui. Eu não sabia do assunto aqui do vereador Célio e vereador Nico, né, que surgiu agora, da questão aí do funcionário. Deixar claro que tem aqui na casa agora uma resposta do secretário de transporte falando que ele não tem nada a ver com isso. Realmente não tem. O que a gente acompanha aqui dos vereadores é a seriedade do trabalho para toda a comunidade e não para trabalhar ninguém. Não tem ninguém que vai mandar ninguém embora. Entra na prefeitura quem quer, quem é classificado no seletivo e concurso. E quem o prefeito quer pôr e quem deixa de pôr. Eles são 50 comissionados lá. Então é isso que acontece.
Aqui, Rogério, também tá com o funcionário efetivo, né? Hã? Vale isso também para os funcionários efetivos. Quando falam que vereador, está atrapalhando eles lá na prefeitura.
É verdade. Então, para os efetivos também. Então, sempre fiz isso, sempre vou fazer. Eu acho que o nosso papel aqui é estar defendendo um ou outro, porque a gente sabe da realidade, sabe do trabalho que é feito aqui dentro da casa, sabe do trabalho que é feito pelos vereadores, e nós estamos aqui para defender um ou outro, porque nós sabemos da dificuldade que é trabalhar para o povo em geral. A gente nunca vai agradar todo mundo, infelizmente, né?
Uma observação, vereador. Eles não atendem o pedido nosso.
Também é na questão de se manda embora, né? Aqui é que manda embora, não é realmente. Não atende, não. Tem não? Não atende, não.
Contratar.
Verdade. Então, só para falar que isso, né, igual essa chuva de final de semana, que entrou água lá na casa lá da Serra, né? Eu também estive lá no local e pude ver lá a quantidade de água, né? E o desespero da família. Então a gente espera que não pare só agora, só porque choveu, a conversa começou, né? Tomara que continue. O chefe de gabinete estava ali, foi perguntar para ele como é que ficou a questão da casa. Da Defesa Civil, que também recebe para isso, né?
Pode ir.
O funcionário da Defesa Civil não faz isso de graça?
Eu estava pensando aqui, como isso aí já tinha que começar hoje, né? Que já estava. O tempo já firmou, vamos dizer assim, hoje.
E outra coisa,
tem que começar hoje, porque lá é urgente.
Eu nem sei como que foi a questão lá da... Eu fiz lá, as camas tudo molhadas, tudo então, lá no, de cabeça para baixo lá. E como é que ficou? Será que foi, alguém foi lá visitar tudo? Se alguém arrumou, se não arrumou?
Hoje eu vi lá o pessoal da assistência social, tava lá. Eu tive lá.
Você sabe se comprou alguma coisa para eles?
Ainda não sei, mas eu vou procurar saber.
Então, é isso que nós temos que olhar e ajudar a fiscalizar. Porque falar é muito fácil, né? Agora tem que fazer.
Vereador, segundo eu fiquei sabendo que foi interditada duas casas lá. Quatro casas?
Vão ser interditadas, na verdade, quatro casas. Né? De prioridade, a da Meire. E dessas quatro casas, vão ser alugadas quatro casas para essas quatro famílias. E onde vai dar prioridade para essas famílias que realmente... acredito que o terreno nem tem a inscrição ainda, o número de inscrição. Então, essas famílias também, eu acho que vão separar quatro casinhas para essas famílias, porque realmente elas estão sem condições alguma de fazer uma casa, de dar um lote para elas fazer uma casa. Então, diante disso, eles vão pagar um aluguel, né, para essas quatro famílias, porque se deixar lá, vai cair a casa na cabeça deles, vão matar e aí, né? Então, a providência está sendo tomada, eles estão tentando tomar a providência o mais rápido possível.
Então, eu falo, ele comentou comigo mesmo, prefeito, hoje eu estive conversando com ele, dessa possibilidade aí, que o senhor falou. Mas aí eu deixo aqui até registrado, não são só essas casas, porque lá embaixo, lá no Valmir e no Antônio, exatamente, lá também alagou lá, entendeu? Então, se tomar providência já resolver os problemas da água,
colocar as manilhas, assim,
exatamente, aí já vai ajudar lá embaixo também, entendeu?
Na verdade, que eles vão fazer isso daí, eles vão reparar o erro deles, que é o da manilha, eles vão colocar uma manilha de 1 metro, né, de diâmetro, e vai fazer essa captação de água, que esse muro de arrimo, igual um funil, né, eu não sei como chama, mas para cair direto na manilha e vai manilhar até numa caixa que depois vai para outra manilha. Por quê? Se deixar a água direto, ele leva o barro. Aí vai fazer essas caixas de contenção para o barro ficar ali e descer a água. Porque depois fica mais fácil para o trator, a escavadeira, limpar. E aí, essas quatro casas vão ser visto primeiro porque está em sério risco, né, de desabamento. As outras casas podem ter molhado e tudo, aí o engenheiro civil vai lá, vai ter que ir lá para fazer a avaliação, para ver se corre risco de cair ou não. Agora, essas outras realmente já estão
em
iminência de cair. Né?
Exatamente.
Mas vamos ser todos ajudados.
E a gente ficar ali meio que em cima para ver qual as providências estão sendo tomadas.
Justamente. Isso aí eu deixei bem claro lá que nós vamos estar acompanhando para não cair, né, no esquecimento os demais.
Porque
tem um alinhamento até lá na represa.
Porque o que a família pensa onde já foi largado? E se chover à noite? Se eu não estiver aí?
Verdade.
Se eu estiver trabalhando, minha família está lá. Né? Então, por isso que tem que já tomar providência mesmo. Valeu.
Então a gente espera aí que não pare, né, por aí, que seja resolvido o mais rápido possível, né? O reparo lá da colocação das manilhas, né? Para evitar, né, que aconteça de novo. Quero falar também do IPTU, gente. Chegou semana passada, né, nas casas, cobranças judiciais com relação ao IPTU, né, de Jaci. A prefeitura mandou para o fórum mandou para as casas. As cobranças. O pessoal ficou bastante assustado com os valores. Então, nós votamos uma lei aqui em 2017, formalizando assim a lei legal do IPTU. Então, o que que faz essa lei? No meu entendimento, né, seria daqui para frente, dessa data, 2017 para frente. Ainda tem, são os últimos, você teve lá, né, presidente? Explicou, são os últimos 5 anos. Então, a gente espera aí a compreensão e que não vão pagando assim, não. Não apavora, não procura saber primeiro, de alguém que entenda, para não ficar com essa correria lá mesmo, lá na prefeitura. A gente deveria orientar essas pessoas, né? essa questão aí do PTU.
A pessoa recebe essa documentação, assusta,
vai, paga
e não tem como...
Ressarcir.
Não tem como você restituir o seu dinheiro de volta.
É.
Né? Porque já foi para o bem público.
Então,
é bom todos se receber a notificação e ir lá na prefeitura e falar, eu quero a prescrição disso aqui. Aí dá certinho.
Então, mas essa notificação, presidente, já está... É, já está vindo direto fora agora. Já está vindo, já veio a ação.
Então, mas aí...
Ação judicial.
Eu estava conversando com o doutor Ederson sobre isso e de acordo com ele, doutor, se eu me corrija se eu estiver errado. Essa cobrança, ela é legal, né? Porque não tínhamos uma lei vigente municipal, mas existe uma lei federal que fala sobre a situação fiscal dos contribuintes. Então, e já se não tinha uma forma legal de pagar, mas na esfera federal, né, existe essa lei.
Quando existe uma lei federal, tinha que ser adequada no município, entendeu?
Sim.
Aí o que acontece? Não foi feito isso, então o município cobrava de maneira errada.
Sim.
Entendeu?
Aí, agora, se foi... já para a justiça, para o Ministério Público, vai ter que voltar lá na prefeitura e ver se realmente eles vão ter direito à prescrição, porque vai vir de novo para nós o refis, né? Aí, de acordo com o refis, depois a pessoa ela pode entrar em contato com a prefeitura e renegociar a dívida, mesmo tendo mandado para a justiça, não é isso, doutor?
É. Ah, entendi. Então, isso aqui é... Lei... No processo. Tá vendo? Então, aqui no processo, né?
Ela procede a cobrança.
Entendi.
Mas as outras, em casa, já existem.
Na verdade, eu acho que mandou tudo, assim, os que devem, né?
É.
Aí, então, tá. E é mais ou menos... então, gente, aqueles que estão na justiça... Segundo, né, o nosso jurídico, vai ter que discutir isso dentro do processo. Se tinha lei ou não tinha, eu posso afirmar que não tinha. Porque foi aprovado em 2017, está aqui a lei na minha mão. Então, mais uma vez, a prefeitura fez aí de maneira errada, no meu ver. Né? Já estão tão difíceis as coisas, né? A Copasa com essa dificuldade, falar com a Copasa de novo. Faltando água, água suja. Essa semana, né, doutor, nós já tomamos algumas medidas aí. Eu, como presidente, né, meu, sim, teve que afastar da casa, e por convite do prefeito, né, e eu que assumi o lugar dele na presidência da Copasa. E vamos dar sequência. Vamos dar sequência, estamos dando sequência, estamos aí pegando as notificações, os BOs, né, as fotos, printando aí todas as fotos, e vamos anexar tudo, vamos fazer as oitivas, chamar quem é que tem que ser chamado, seja quem for. Vamos chamar até o presidente, já. Presidente da República, não sei não.
Quem recebeu um valor alto, né, tirar uma foto ou então fazer um boletim de ocorrência.
Justo.
Porque faz o seguinte, você recebe um valor alto, vai lá, ele diminui e está tudo bem.
É.
Não está tudo
não
bem.
Não está tudo bem. E o susto que a pessoa levou?
Não está tudo bem, porque não é todo mundo. Às vezes o banana não tem coragem de ir lá conversar.
Verdade.
Porque eu conheço várias pessoas idosas que pagam 300 e tantos reais e não tem coragem de ir lá conversar.
E às vezes mora um ou dois em casa, uma ou duas pessoas em casa.
Sim.
Paga esse valor.
Sim. E a pessoa é assim, ela mora duas pessoas idosas, sendo que uma ainda fica a semana inteira na roça. Fica uma pessoa em casa. Então chegou lá uma conta de 300 e tantos reais. E essa pessoa não tem coragem de ir lá, porque é uma pessoa simples, não tem muita informação.
Não quer, tem vergonha de ir lá.
Tem vergonha de ir lá.
Tem várias coisas aí que acontecem.
É verdade.
Então, gente, dando sequência, é isso aí. A Copasa não vão fazer, nós não vamos tirar a Copasa não, viu, gente? Mas nós vamos tentar dificultar a vida dela, nós vamos. Porque a prestação de serviço está muito ruim. Né? Então, infelizmente, é isso aí. É uma cobrança desleal, né? Tem um hidrômetro no lugar, a pessoa fica lá economizando sua água e vários lugares não tem hidrômetro, não tem nada, e corre lá, a Deus dará. Então, é uma dificuldade tremenda, mas nós vamos tentar, né? Vamos tentar ir fazer as denúncias ao Ministério Público. É, conversei muito essa semana com o Dr. Edson e nós vamos tentar fazer isso aí. Nós vamos fazer fazer as oitivas, os depoimentos e mandar tudo lá para o Ministério Público. E vamos dar sequência aí, né? Vamos ver se a gente vai ter resultado ou não. Nós vamos lutar até o fim, nós vamos. Remédios também na nossa cidade, gente. É, não sei se vocês estão sabendo, mas tem sim remédio, mas está faltando alguns. Eu não sei se alguém pode falar.
O Elcio vai buscar, não vai, Elcio, semana?
É, está programado para buscar na quinta-feira.
Beleza.
Mais uma demanda, né? Que eu já tive na quinta-feira. É, nessa remessa veio o soro, alguns remédios de alto custo. É, teve um outro pedido lá de remédio controlado mesmo, aí, que veio nessa quinta-feira. Mas essa próxima quinta-feira tem um outro pedido para estar tá buscando de Divinópolis. É, eu não sei como que está a logística da farmácia a respeito disso.
Porque e também estava sem o farmacêutico, né, lá na farmácia. Aí hoje ele tomou posse.
Isso.
Aí, cargo.
Então a partir daí.
É que a menina não.
Então ela está de licença maternidade, né? Então tem que chamar a outra.
Aí a partir daí que vai arrumar todos os medicamentos para ser entregue a partir de semana que vem.
É, eu acredito que essa semana, pela logística ali, eu acho que já dá para ter um norte já.
Beleza, então é.
Lembramos que tivemos situações bem piores, né?
É. Beleza, então, gente, vamos lá, né? Estamos chegando, tá bom. É, eu tenho que falar certas coisas aqui, senão eu infarto, então eu tenho que falar. Porque para fazer um carnaval, todo mundo quer, eu quero.
Verdade, Rogério, senão dá um derrame.
Então o que acontece? A gente tem que falar, porque tem que fazer festa? Beleza, tem que fazer. 200, 300, 400 mil? Beleza. Mas primeiro vamos pôr a casa em ordem. Vamos pôr o que tá faltando. Aqui, ó, 50 metros da casa aqui tem restante de leite. Leite, vai, integral. Certo? Então a pessoa fala, não tem problema como. Tem sim. Então tem que resolver primeiro para depois começar a falar em festa. Festa a gente faz na casa da gente quando tá tudo certo. Quando tá sobrando, aí você faz na festa. Chama jaça inteiro, lava inteiro.
Rogério, aproveita que amanhã é seu aniversário, faz uma balada então.
Então, não, mas não vai ser não. Vai ter não ali.
Depois já vai ser a dela.
É, depois vai ser a sua, né, ali. Não. Então, gente, aqui perto da câmera tem um caso de leite. Semana passada. É, tivemos que correr lá e ajudar, né? Então, é difícil. Então, tem que ter as coisas, tem, mas vamos fazer também para evitar de conversa, né?
Dia 1º também tem festa, né? Dia 1º de maio tem um cantor.
Ah, não sei.
Dia 3 de maio?
Dia 3?
Dia 1º de março é o.
E quem é que é o cantor, gente?
E depois, dia 3.
É qual que é o show, né?
Luan Pereira.
Luan Pereira. É banda? É banda? Não conheço não. Como é que chama?
Luan Pereira.
Luan Pereira. Então vai ter Luan Pereira dia 3 de março. Beleza. Quer falar também da rua, gente? Aquela rua lá na Serra? A rua da Leninha? Eles foram lá derrubar o muro. A prefeitura, na verdade, derrubou o muro, abriu uma rua lá e está lá, Deus dará, a chuva descendo, sujando a avenida inteirinha, na porta do supermercado lá do Borges, lá está tudo sujo, de terra, de cascalho. Então, infelizmente, está lá esse problema lá e não resolve. Né? Então, agora foi lá e despejou dois caminhões de terra em frente à rua, para tampar a rua, para fechar a rua. Derrubou o muro para abrir a rua, né?
Eu fiz o vídeo lá.
Derrubou o muro para abrir, agora põe dois caminhões de terra para tampar. A enxurrada leva a terra para baixo.
Essa rua é uma brigada, não, né, vereador? É, ali perto do banana também, nojo de Deus. Eu fui lá outro dia. Não tem jeito de transitar ela de carro, não, mano. Não sei como é que o coitado Safi faz aqui da bandilha para poder entrar e sair naquela rua dela. É, ué. E
vai soltar, né? Mas.
Então, mas vai, mas gente, mas vai esperar quando?
Acabar.
É, tem dinheiro, esse tem dinheiro. É as coisas que eu disse, quando você não tem dinheiro, se tem dinheiro. Ele deveria olhar com mais carinho, né? Ó.
O Toninho falou que tinha te comprado um asfalto. Lá tá com 2.000 de asfalto comprado já. Tô esperando só pra chegar agora, né? Vamos ver se você faz lá, né?
Agora não tá sem controle, que tá se joará, mas daqui a pouco vamos ver se esse ano Deus ajuda que... Você faz essa dona Leninha lá, que está esperando um dinheiro do repasse.
Tem tempo já.
É, já tem tempo. Que agora não dá, acho que não dá nem faltar a metade. E essa Saci que diz que vai fazer com recurso próprio.
Verdade. E a inauguração do campo, né, gente? Também chegou o convite na casa, né? Pro dia primeiro. O campo ficou bom também, tem que falar a verdade. E vamos então estar lá junto lá na inauguração. E falar para acabar aqui da árvore lá da Cubanana, que o vereador Edilson falou aqui, da árvore. Realmente uma árvore muito grande, gente, que está lá. E precisa ser tomada uma atitude urgente. E tem tempo que está pedindo, né? A licença na mão e a prefeitura não tem uma pessoa para cortar, tem uma empresa. É muito fácil fazer uma compra direta lá para ser muitas coisas. Por que não faz um contrato direto para cortar a árvore? Então é difícil. Para certas coisas é fácil, mas certas coisas é difícil.
O defeito é lá, não aconteceu isso na serra lá?
É.
Não foi prejudicado? É. Agora já pensou se cai essa árvore lá, que essa árvore cai à toa?
E ele é muito grande,
é muito grande, vai fazer muito estrago. Aí tu cobrar antes é melhor do que depois, né?
Então é isso aí, gente. O vereador está aqui para falar aquilo que acontece, né? Nós estamos aqui para ajudar também. Estamos aqui para cobrar, para ajudar, para aprovar o que tem que ser aprovado, né? Dentro das medidas certas. E para falar e para trazer os anseios da comunidade, que é isso que nós estamos fazendo aqui. Né? Então está aí as possíveis, né, reclamações que chegou para nós. Passou aí? Então, gente, para encerrar aqui, esperar que, né, que se torne tudo realidade isso aí, Banana. Essas coisas, essa área lá principalmente. Obrigado.
Boa noite, senhor presidente Juninho, senhores vereadores, jurídicos, aos funcionários dessa casa. Foi muito boa noite. Eu prometo ser breve nas minhas palavras, como o vereador Nico também vai ser breve nas palavras dele. Eu quero aqui demonstrar o meu sentimento. Não é morte, né? Claro, mas é um sentimento ruim, né? De tudo que aconteceu nessa manhã de domingo, ali no bairro da Serra, onde teve esse ocorrido dessa enchente que devastou o muro, terrenos, casa, e teve essa destruição ali, né? Infelizmente, é um fenômeno da natureza, mas nós também sabemos que algumas coisas poderiam ser evitadas, né? Mas nós vemos a preocupação do Executivo, do Departamento de Obras, Departamento de Assistência Social, por que não dizer assim, e também da Defesa Civil, né, que estão todos empenhados em estar resolvendo, solucionando aquele problema. E o problema maior também foi o ocorrido do vizinho ali ter tentado abrir a porta, né, e ter sofrido aquele grave acidente. E foi muito lamentável, eu estive presente ali, até na cidade de Varginha ontem, me desloquei até lá para levar os familiares, né, a esposa, para poder estar junto com ele ali, e vi a angústia dela, daquele pessoal, de toda a família, correndo risco, né, mas graças a Deus temos boas notícias, está reagindo bem, não teve, né, que amputar o braço, graças a Deus. E continuemos com as nossas orações. Né? É um caso lastimável, é um caso que abalou, sim, mas aí nós vemos também a força e a união, né, das pessoas que estão todas empenhadas em estar ajudando, de alguma forma, aquelas famílias. Mensagem sempre chegando, tanto no meu celular, na ida para Varginha, quanto no celular da esposa do acidentado, né? Sempre chegando mensagens de apoio, de força, de ânimo, de coragem. Então, no momento desse, a família precisa, sim. Né? Então, fica aí
até mesmo o agradecimento do empenho do prefeito Fabiano, secretário Rodolfo de Saúde, que, ô gente, é sério, vamos falar. Às vezes, nós, eu e o vereador Jonathan ali, nós temos assim, o privilégio de estar trabalhando na área de saúde, viajando muito, Corguinho também, muito conhecedor aí dos municípios vizinhos e circunvizinhos. Muitas cidades, elas têm muito a desejar na área da saúde. Muitas cidades de grande porte, cidade de médio porte, até cidades pequenas, têm uma dificuldade imensa de conseguir um transporte, de conseguir alguns profissionais. Gente, e Jaci tem erros? Sim, não estou defendendo totalmente, mas a prestação e o calor humano da Secretaria de Saúde da nossa cidade, eu acredito que nenhum munícipe reclama disso não. Porque mesmo que talvez demore alguma coisa, sabe que a secretaria está sempre empenhada, os funcionários, está aqui a vereadora Olívia, que também trabalha na área de saúde do município, nós estamos sempre empenhados em estar ajudando, tanto no transporte como em marcação de exames, enfim, em várias outras coisas. Sabemos que tem muitas coisas para melhorar, mas eu tenho que parabenizar o empenho do secretário Rodolfo, que está sempre ali buscando, né, vereador Emerson? Buscando melhorias e tentando ajudar a população. Então, fica aí o nosso agradecimento e o nosso lamento também, né? E acredito que, muito em breve, como os vereadores aí já falaram, esse caso daquelas casas ali que estão nessa linha de perigo, esse problema possa ser resolvido.
Só falar, vereador, a gente também não pode deixar de ressaltar, né? Dar os parabéns para esse rapaz que colocou a vida dele em risco para salvar as demais vidas, né? Ainda a gente faz aí todo ano aquele honra ao mérito, então esse é um cidadão que merece honra ao mérito.
Com certeza, né? Ele, dentro das suas limitações naquele momento ali, acredito que naquela ansiedade de estar ajudando aquela família, causou esse acidente, né? Infelizmente foi assim, mas eu me coloco à disposição, tenho certeza que os vereadores também, em estar dando o maior apoio para aquela família, né? Independentemente do que venha acontecer no futuro, como que vai ser, como, né? É muito incerto ainda. Sabemos que a recuperação é lenta, né? Mas é uma coisa muito incerta, mas já me coloquei à disposição da família para estar ajudando. Né? Vejo aí a situação do transporte, como os vereadores já tinham dito, eu não quero estender muito, mas eu vejo a preocupação do secretário de estar atendendo as demandas das crianças especiais que fazem tratamento na cidade de Lavras. Né? Sabemos do profissional que estava na área, e o vereador Jonathan também já fizemos essa linha, sabemos muito bem das dificuldades, né, dessa linha, mas o funcionário que estava ocupando, né, ele, por ter vencido o processo seletivo dele, ele teve que afastar. Mas vemos que a preocupação do Fábio, ele é grande, ele tem sempre ali as suas articulações para poder resolver isso da melhor forma possível. Parabenizar a Secretaria de Educação pela entrega dos kits, que o vereador Emerson já apresentou aqui nessa noite. Parabenizar também a Secretaria de Esportes, que está trabalhando incansavelmente para que os nossos jovens, aquele que gosta de praticar seus esportes, possam ter esse privilégio. No dia 1º nós vamos estar ali, eu faço questão também de estar ali participando com os demais vereadores, né? E sabemos da preocupação do nosso legislativo também, em fazer os repasses, né, para as equipes, para a equipe Jaci Futebol Clube, que também vai ter a sua subvenção, foi assinado aqui por todos os vereadores, eu acredito que ao entrar nesse plenário, essa subvenção possa ser aprovada. Por hoje é só, agradeço, Deus abençoe a todos.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, colegas vereadores e vereadoras, servidores da casa, jurídico, Davi.
e também as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. É, eu vou procurar aqui não ser muito extenso também nas minhas palavras hoje, não. É, como já foi dito aqui, né, a semana passada estivemos ali em Brasília, uma semana aí, foram dias bastante aí proveitoso para todos nós. Quero aqui, né, agradecer a companhia aí dos nobres vereadores, Corguinho, Célio e Juninho. É, falar um pouco também, não vou falar muito, né, já falado muito concernente ao ocorrido nesse final de semana, devido a essa forte chuva que teve. E a gente sabe que o executivo está empenhado nessa questão aí. Então a gente, como nós falamos, a gente está acostumado a ver coisas acontecer longe. Então a gente percebe que as coisas podem acontecer também muito perto, né, na nossa cidade. Então já aconteceu, então agora é terminar de fazer aquilo que ainda não terminou, corrigir aquilo que não está funcionando e dar aí todo o suporte, um amparo para a família ali, né? Então é isso. É, falar nessa forte chuva que teve, pessoal, não vou falar muito, mas a estrada rural, se estava ruim, ficou pior. Ficou pior. Então hoje a gente estivemos ali na prefeitura, primeiro mandei uma mensagem para o prefeito, depois fui lá, acabei conversando pessoalmente com ele, porque o que passou, passou. Nós temos que olhar para frente, né? Então a gente foi ali para buscar uma boa notícia. Então, assim, até ele, de fato, confirmou com a gente que foi licitado na empresa para 2023, que vai estar dando manutenção na Estrada Rurais, e também está licitando também aí mão de obra para fazer as podas. Então, então procede essa informação e para 2023 temos aí a promessa deles aí que eles vão fazer uma boa manutenção para que, a hora chegar as águas aí do ano seguinte, não podemos minimizar, né, o transtorno que está tendo. É, igual lá no tanque, por exemplo, tem uma ponte lá que está mais um pouquinho, não vai passar a condução lá. Ou seja, essa chuva que teve piorou, mas antes dessa chuva já tinha lá desbarrancado, desmoronado uma parte lá. Eu passei lá uns 15 dias atrás, tirei foto, filmei e falando com eles. Então, ou seja, com essa chuva piorou mais um pouquinho. Então, se desbarrancar mais nem metro lá, já não passa mais condição lá. Então, até falei com o secretário hoje também para olhar com carinho aquela ponte lá. Porque até então está fácil arrumar. Agora, se acabar de ali desbarrancar, de ir embora, aí não acaba difícil. Então, ele disse que vai fazer o serviço que tem que ser feito ali. E também eu não falei na última reunião, a gente precisa também, a gente cobra aquilo que não está sendo feito, mas também precisa reconhecer o que foi feito. Ali no Corral do Paió, tinha uma ponte ali também, que nós temos 2 anos atrás, nós cobramos, eu, outro vereador aqui, o próprio vereador João também, ele sabe. E depois de 2 anos foi feito o serviço que nós pedimos lá. Colocou as manias lá, fez um serviço legal lá, ficou bom. Então esse serviço que foi feito lá, nós pede também ali, que faz também lá no tanque. E outros pontos que precisam ser feitos, né? Então, está um caos, agora é fazer o paliativo mesmo, e passando essas águas, vamos continuar aí cobrando eles, e eu acredito que para esse ano 2023 vai ser diferente, se Deus quiser, né? Então, é isso. E, concernente aí, o Dr. Cielo já falou algo a respeito aqui, do ocorrido. Pessoal, uma palavra mal colocada, mal escrita, ela muda todo o sentido da coisa, né? Então, de fato, teve nós ficamos sabendo do acontecido aí, quando eu estava lá em Brasília. Então, hoje nós procuramos as pessoas aí, procuramos o secretário, o Fábio, para resolver isso, para esclarecer. Então, graças a Deus, foi resolvido, foi esclarecido. Mandou um ofício para cá também, esclarecendo. Então, graças a Deus por isso, né? Então, quando a gente procuramos o secretário, é porque algumas mães nos procurou falando do ocorrido. Então, a gente, quando procurou o secretário, para saber o que estava acontecendo, e nós deu alguma sugestão, que era para remanejar, porque eu acredito que tem lugar para fazer saneamento. Tem caminhão, tem carro, então tem outra linha mais tranquila. O que nós sugerimos é fazer o remanejamento, só isso. Mas se não foi possível fazer isso, então, ou seja, isso é que aconteceu. Então, foi esclarecido, isso é muito importante. Eu até quero aqui
é dizer que essa pessoa, essa pessoa que foi desligada, a gente conhece há muitos anos, é um grande homem, um pai de família, um trabalhador, um guerreiro, é uma pessoa do bem. Então, a gente aí deseja todo o sucesso do mundo para ele, né? E muito sucesso para ele aí. E dizer para ele, para a sua família dele, que a porta dessa casa está aberta, o que precisar da gente pode contar conosco, né? Então, é isso. E como também eu falo aqui, né, pessoal, quando algumas pessoas nos procuram para trazer alguma demanda para a gente, então a gente procura os secretários, os responsáveis, para saber o que está acontecendo, até para passar para essa pessoa o que de fato está acontecendo, né? Então isso é muito importante. Então a gente, quando procura ali o secretário, ali os responsáveis, é para buscar uma resposta, esclarecimento, para passar para as pessoas ali de forma mais assertiva, né? Então isso é muito importante. Concernente a alguns exames, várias pessoas às vezes nos procuram para nos relatar que existe exame, tem ali 6 meses, 1 ano que está na fila de espera e não sai. Então a gente procura, né? O Rodolfo muito precioso, né? Um grande homem, então assim, do bem, então sempre ali com muito assim, nos recebe bem, nos esclarece. Então é muito importante também que a gente sabe que existem coisas que dependem daqui, mas tem coisas que não dependem daqui, né? Não é muito a minha área, mas a gente sabe que não depende dele daqui, mas então precisa esclarecer o de fato, o que está acontecendo, passar para as pessoas o que de fato está acontecendo. Então a gente espera isso, né? Então a nossa objetivo aqui é de poder trabalhar junto e de poder ajudar, né? Como nós temos feito aí ao longo desses 2 anos. E por hoje é só. Boa noite a todos.
Vereador, só para acertar um ganchinho aqui, como diz, não tem nada a ver com o que o senhor falou aí, mas há pouco aqui eu falei sobre a indicação do Wi-Fi na praça e o pessoal da população está nos assistindo aqui, me mandou, se for verdade, é um exemplo para o prefeito. O prefeito está lá todo final de semana, eu acredito. É em Biturunes, que lá tem esses serviços de graça nas praças. Que Biturunes, é verdade?
Biturunes tem. Minha esposa é lá, né? Lá tem. Tem uns 4 anos já.
Ah, que beleza. Então, o prefeito pode tirar uma ideia lá com...
E a cidade lá é bem menor que Jaci, hein?
É, os vencimentos da arrecadação deles é bem menor também.
Titica.
É. E lá tem. Então, se lá tem, se for de ano que quiser, pode plantar rapidinho para nós. Obrigado, senhor presidente.
Dando sequência aqui, gente, o presidente que está atendendo o pessoal ali na sala, e não tem nenhum projeto para votação, né? E parece que o pessoal está aí com relação à enchente também, tá? Com relação à água lá, da chuva. Então, ele está lá reunido lá com o pessoal, né? Para resolver. E os trabalhos foram suspensos para lavatura da ata, né?